Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Quero fazer um convite para você. Hoje à noite nós teremos mais um culto lá em Santana, 22º culto lá na futura igreja da Ação Bíblica em Santana. Deus permitiu, um trabalho que está aí nascendo, que foi começado ano passado, com a graça de Deus, realizando um culto por mês. Esse ano realizamos cultos a cada 3 domingos. E se Deus permitir, ano que vem, a cada 15 dias, ou se Deus mudar isso com mais frequência. Mas é um trabalho desta igreja e quero desafiá-lo, se você não foi ainda, conhecer, participar, nos ajudar. Precisamos de pessoas que acolham, obrigado, que acolham os visitantes, que encorajem aqueles que se entregaram a Cristo, algumas decisões nessas últimas semanas, e precisa de gente para acompanhar, para amar e para ensiná-los aí nos caminhos do Senhor. Então, participe, coloque aí na sua programação, de vez em quando estar com a gente e participar desse trabalho nascente, missional, mas bem animador de ver as pessoas que Deus tem trazido e a obra que Ele tem feito. Então, a Ação Bíblica Santana, hoje à noite, às 6:30. E para esta manhã, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E nós estamos hoje, se Deus permitir, na penúltima mensagem desse livro. Ainda tem mais uma, no capítulo 4. Nós pulamos algumas vezes aí com outros temas, mas retomando, então, o tema que nós temos tratado, baseado nesse livro, é a vida que glorifica a Deus. Através deste profeta, através do povo de Israel, e está relatado nesse livro, a gente aí tem tirado alguns elementos que são necessários para uma vida que glorifica a Deus. E hoje de manhã nós vamos ver algumas coisas que não glorificam a Deus, que estão aqui colocadas nesses versículos, e também, sim, algumas que glorificam a Deus, mas nós vamos aprender também com os erros de Israel. Nós vamos aprender com a vida desse povo que está errada e que Deus está, então, salientando. Mas antes de lermos esses versículos de 13 a 18, eu queria convidar você a ter um tempinho, você, Deus, e você colocar a sua mente, o seu coração aí conectados com Deus. E para isso, muitas vezes é preciso arrependimento, confissão. Então, coloque-se assim, humildemente diante de Deus, quem sabe tem alguma coisa para acertar. Nós vamos emendar com o culto de ceia. Então, um momento onde é preciso se examinar e olhar para dentro do nosso coração e dizer: Deus, tem alguma coisa que te desagradou? Peço perdão por isso, reconheço aquilo que aconteceu, aquele meu nervosismo, aquela minha falta de controle, quem sabe, aquele pensamento que veio e que cortou a comunhão contigo. Então, coloque em ordem a sua vida diante desse nosso Deus três vezes santo. Queremos ouvir a tua voz, Deus. Fala conosco. Nós precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Malaquias 3, versículo 13, nos diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos.
Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. E se você tem a versão RA, leia comigo o versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve.
Vamos começar olhando para algumas características dos perversos, mas entendo os perversos como sendo o próprio povo de Deus. O povo de Deus que deveria viver como sendo o povo de Deus, então ele leva o nome de povo de Deus, mas tem características que estão contrárias a uma vida que glorifica a esse Deus. E a primeira característica desse povo, descrito aqui no primeiro versículo 13, Deus acusando, dizendo, as vossas palavras foram duras para mim. É um povo que está proferindo palavras duras, palavras pesadas contra o Senhor. Eles estão enfadando o Senhor com as suas palavras. Que palavras duras eram essas? Duvidando de que Deus de fato gostaria de abençoar o seu povo. Colocando palavras na boca de Deus que Deus nunca disse, como por exemplo que Deus se agrada dos maus, que privilegia os perversos e que aqueles que tentam Deus, eles escapam e são felizes. Então aqueles que não conseguem olhar para Deus como o único Deus verdadeiro, vão se colocar contra ele e proferir palavras duras e pesadas. Os perversos falam mal de Deus. Judas nos fala o seguinte, que os falsos mestres serão julgados pelo Senhor acerca das palavras insolentes que proferem. O que é uma palavra insolente? Uma palavra desrespeitosa, uma palavra atrevida, mal criada, desaforada. E é assim que as pessoas que não temem a Deus reagem contra Deus. Eu fiquei chocado algumas semanas atrás ouvindo uma cantora ali no show proferindo palavras tão duras e tão pesadas, blasfemas contra Deus. É chocante. Agora eu pergunto para vocês, por que os perversos têm bronca com Deus? Não é justamente a prova de que Deus é Deus? E que Deus, então, é que dá a vida, que tem o controle de todas as coisas? Eles só eles que não percebem. Por que eles não xingam a árvore? Por que não falam palavras pesadas contra um outro ser? Por que Deus? Porque nós fomos criados com uma necessidade de Deus. E ou eu vou ter palavras de amor para com esse Deus, quando eu encontrei, ou então vou ter palavras duras e pesadas se ainda ele não é o Senhor da minha vida. Mas percebe que a gente pode até usar esse argumento para quem reclama contra Deus, dizendo, está vendo? Por que você está se dirigindo a Deus? É porque você sabe que ele tem o poder de te dar a vida e de tirar. Então acerte as contas, pare de brigar. Ele te ama e quer realmente resolver esse buraco que está aí no seu coração. E o povo de Deus chegou nesse momento onde eram palavras duras, palavras pesadas contra Deus. Você se lembra lá em Mateus, capítulo 12, quando os fariseus atribuem a Jesus aquilo que ele fazia como sendo o poder de Beelzebu, completamente não querendo aceitar que aquele Jesus que estava ali era o próprio Deus, mas querendo achar um outro nome. Segunda característica dos perversos, então cuidado com palavras duras, pesadas contra Deus. Se você já o encontrou como sendo o único Deus e Salvador, suas palavras vão mudar e vão ser afetivas, vão ser amorosas, vão ser realmente de carinho com esse Deus. Mas uma segunda característica dos perversos, ou dos que se dizem de Deus, mas que não são, é a insensibilidade. Olha o que eles dizem aqui. Que temos falado contra ti? O pior do que pecar contra Deus é não se dar conta que estão falando mal de Deus. É a insensibilidade de perceber que eles estão falando contra Deus. Não se dão conta
E é assim, quando você encontra um perverso, ele consegue repetir frases e palavras contra Deus, e parece um coração tão duro que não consegue perceber que está afrontando o Criador, aquele que tem o poder da vida e da morte. Os que menos se afligem com seus pecados são aqueles que mais chafurdados neles estão. Quanto mais longe uma pessoa está de Deus, menos consciência do pecado ela tem. E os homens que mais andaram com Deus foram aqueles que mais choraram por causa dos seus pecados. Você tem chorado pelos seus pecados? Quando você entra em contato com a palavra de Deus, você tem dito: Deus, misericórdia de mim. Isso é a sensibilidade que um filho de Deus em contato com Deus precisa ter. E essa humildade é necessária para aquele que está afinado com Deus. Mas os perversos são insensíveis porque eles olham para eles e não olham para Deus. E aí eles não conseguem se enxergar, porque a gente só vai enxergar o nosso coração quando a gente olhar para Deus e a sua palavra, que é esse espelho que vai nos revelar quem nós somos. Porque o nosso coração é enganoso, é corrupto, e ele vai ter a tendência sempre de se justificar e sair pela tangente e não aceitar que é um coração rebelde contra Deus. Falam palavras duras, são insensíveis, mas também tem um pensamento equivocado, porque tem um pensamento equivocado, dois. Qual que é a frase que eles colocam? Inútil é servir a Deus. É equivocado esse pensamento? Por que que eles, de repente, se veem como uma vida inútil em relação a Deus? Porque o interesse deles é pessoal. Eles não estão olhando com o desejo de agradar a Deus, mas de se agradar. E como tem alguma coisa que não está acontecendo como eles desejariam, então a conclusão é inútil. O negócio aí não está vantajoso. Eles não entraram num relacionamento para agradar a Deus, mas para se beneficiar, encontrar favor de Deus. E aí então, quando alguma coisa sai fora do que eles imaginavam, então é inútil. O foco está em si mesmo e não em Deus. Eles não estão buscando a piedade, mas estão buscando o lucro. Eles não estão buscando a adoração a Deus, mas o dinheiro, alguma vantagem. E aí então se torna inútil. E o que eles estão vivendo e praticando é a religiosidade. E você e eu podemos cair nisso com uma facilidade incrível. E ter uma vida nos chamando povo de Deus, mas ter uma vida que em alguns momentos a gente pode até dizer é inútil servir a Deus. E eu quero mostrar para vocês algumas diferenças entre a religião e o verdadeiro evangelho. A religião, ela pensa assim: eu obedeço a Deus para receber coisas dele. Mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro está meio embaçado aí, né? Não sei porquê, já não é a primeira vez. Obedeço a Deus para ter Deus e para agradá-lo e para me assemelhar a Ele. Eu não tenho interesse de obter alguma coisa. A minha motivação é o próprio Deus e eu quero me relacionar com Ele. De novo, mas vamos lá, ainda bem que tem a colinha aqui. Quando as coisas dão errado em minha vida, eu fico irado com Deus, ou comigo mesmo, pois, como os amigos de Jó, acredito que qualquer pessoa boa merece ter uma vida boa. Isso é religião, isso é um envolvimento com a religiosidade. Mas quando eu me relaciono com Deus, considerando o verdadeiro evangelho, quando as coisas dão errado em minha vida, eu me debato, mas sei que enquanto Deus permite que as dificuldades me aprimorem, Ele exerce seu amor paterno em meio a circunstâncias difíceis. Eu não fico focado apenas nas circunstâncias que estão dando errado, mas eu entendo que Deus está permitindo isso, está por trás disso. Minha vida de oração consiste em grande parte em petições e apenas se torna fervorosa quando eu estou com problemas. O objetivo principal da minha oração é controlar as circunstâncias. E assim que esse povo aí está com esse pensamento equivocado, porque ele está num relacionamento de religiosidade com Deus, mas aquele que se relaciona de forma saudável com o Senhor, a vida de oração dele consiste em um tempo de louvor e adoração. O meu principal objetivo é ter comunhão com Deus. A religião diz: obedeço, portanto sou aceito. Mas o Evangelho tem uma proposta diferente. Eu já fui aceito. E porque eu fui aceito, então eu desejo obedecer e seguir esse Deus. Quando sou criticado, fico furioso e arrasado, porque é essencial para mim achar que sou uma pessoa boa. Qualquer ameaça a essa autoimagem tem de ser destruída a qualquer preço. Mas o Evangelho, quando sou criticado, eu me debato, mas não acho importante ver a mim mesmo como uma pessoa boa. Minha identidade não está baseada em meu desempenho, mas no amor de Deus por mim em Cristo. Esse povo de Deus, pensando que era inútil servir a Deus, eles tinham entrado num relacionamento onde queriam obter alguma coisa de Deus, ao invés de simplesmente ter entendido o que Deus fez, e eu quero me relacionar com amor, com gratidão no meu coração. Mais um quarto, ainda uma quarta coisa, e um segundo pensamento equivocado, parecido com esse primeiro, quando eles dizem: que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Eles traziam dízimos, traziam ofertas, eles sacrificavam buscando alguma vantagem. E talvez aquelas vantagens não vieram na intensidade que eles esperavam, então frustrados, de repente dizem: não vale a pena guardar os preceitos de Deus, não vale a pena seguir, obedecer e viver de luto diante desse Deus. Você se lembra da parábola do fariseu e do publicano, quando eles vão até o templo orar? Qual que é a postura daquele fariseu, orando de si para si mesmo, né? Alguém apresentando os seus trunfos, as suas benesses, dizendo assim: eu não sou como os demais, roubadores, adúlteros, né? E aí ele disse o quê? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E era uma oração apresentando a si próprio, uma oração religiosa. Ele estava no templo orando. Mas ao lado nós temos o publicano, que batia no peito e dizia o quê? Ser propício a mim, pecador. Este último saiu, desceu, justificado. E é assim também. Vale a pena a gente se relacionar com Deus, desde que não seja para obter vantagens, porque a grande vantagem já foi obtida, que foi a salvação através de Cristo. E aí esse tipo de vida se torna uma canseira. Malaquias 1:13, nós vimos o povo dizendo: é muita canseira. A gente vir domingo de manhã aqui, assistir a IBD, depois a mensagem, e terminar meio dia e meia, isso é muita canseira. Durante a semana ainda ter que falar de Jesus para os outros, ainda ter que orar, todo dia ler a Bíblia. Se o seu relacionamento é para obter vantagens e ter Deus para alcançar alguns favores, então pare, porque realmente é enfado, é canseira. Isso é religiosidade, isso mata. E o povo estava se relacionando assim e chegando à conclusão que não valia mais a pena. Os 3 amigos de Daniel, eles tinham entendido claramente que o relacionamento com Deus não era para obter vantagens ou de repente escaparem da fornalha. Porque eles dizem o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não é um discurso triunfalista, que tudo vai dar certo, mas a gente prefere obedecer ao nosso Deus por aquilo que ele já fez por nós. E aí, se ele quiser nos salvar, ele tem poder para isso. Mas se não, nós vamos continuar obedecendo esse Deus, porque a gente se interessa por Ele. E de novo, obedeço a Deus para receber coisas dEle. Infelizmente, que tem assistido e ouvido muito no nosso país, uma religiosidade, não um verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho diz, eu obedeço a Deus para ter Deus, para agradar-lhe, para me assemelhar a Ele. A motivação é baseada no medo e na insegurança. Já contei uma vez para vocês, né? Aqui bem pertinho da gente, um senhor, pai, com alguns deuses na casa dele, algumas imagens, e tendo que oferecer comida, e ele me perguntava, mas isso é uma escravidão, eu tenho que oferecer comida e alimentos diariamente. E é como se ele estivesse clamando, dizendo, eu quero me ver livre disso, é um relacionamento de medo, eu tenho que satisfazer esses meus ídolos para que eles não fiquem bravos comigo. E alguns se relacionam com Deus da mesma forma, onde cumprem algumas coisas para dizer assim, estou bem na fita, assim, pelo menos eu vou ter saúde, vou ter um emprego, a minha família vai andar direitinho, porque estou indo na igreja, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu sirvo. Isso é religiosidade. A motivação é baseada na alegria cheia de gratidão. Mas não para por aí. Tem mais três conclusões equivocadas que o texto nos mostra. E quais são essas três conclusões equivocadas que estão no versículo 15? Nós reputávamos por felizes os soberbos. E a pergunta que fica, os perversos são felizes mesmo? É essa a ideia que eles estavam tendo. Segunda, os que cometem impiedade prosperam. Versículo 15 também. Estavam com uma conclusão errada. O perverso é próspero mesmo? E a terceira, eles tentam ao Senhor e escapam. O perverso escapa mesmo? A sua resposta para essas três perguntas aí é sim ou não? Vamos olhar para elas? É uma visão míope. Um juízo de valores errado, uma leitura errônea. O perverso é feliz mesmo? E aí, você já olhou para o perverso e falou assim, acha, ele tem mais dinheiro que eu, acho que ele é mais feliz. Quem já não pensou? Né? Ele até pode ter dinheiro, mas não tem felicidade. Ele pode até comprar uma casa, mas ele não pode ter um lar. Ele pode comprar os melhores planos de saúde, mas ele não pode ter saúde. Ele pode ter até um enterro rico, mas o céu, não. A gente consegue sondar o coração do perverso e saber se ele realmente é feliz ou não? A gente não consegue entrar no coração dos outros, né? Mas a gente sabe que aquele que não se encontrou ainda com a paz, que é Cristo, ele não vai encontrar felicidade. Talvez ele tenha alguns momentos de riso, alguns momentos onde a gente olha e fala, puxa, que felicidade que ele tem. Mas se você o pegar sozinho, ele e só ele, e conseguir fazer as perguntas certas, você vai obter as respostas de que é uma intranquilidade, uma infelicidade. Só é feliz aquele que encontrou o Senhor Jesus. E sabe por que a gente é tentado a pensar que algum perverso pode ser mais feliz que nós? Isso acontece quando eu olho para o cristianismo como sendo uma prisão para a minha vida. Se o seu relacionamento com Cristo, com o cristianismo, é a ideia de que eu sou tolhido, privado de algumas coisas, então você está se relacionando num nível apenas material, apenas terreno. E aí, sem dúvida, você vai olhar para talvez um perverso que curte, abessa essa vida e vai falar, puxa, ele é mais feliz do que eu. Então, se de vez em quando passa essa ideia de que algum perverso é mais feliz do que você, o problema está em você. Está se relacionando de forma errada com esse Deus, de forma religiosa, e não de forma a entender que é aquele que te libertou, que te deu a vida, porque nada, 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 nada é mais precioso do que a vida que o Senhor Jesus dá. E quando alguma coisa toma algum espaço no meu coração para dizer, mas eu tenho Cristo, mas se tivesse mais isso, eu seria mais completo, é porque você caiu num relacionamento religioso e você deixou de olhar para a preciosidade de Cristo e a verdadeira vida e salvação que só Ele pode dar. Nós não deveríamos ter nenhuma inveja dos perversos, nem do que eles são, nem do que eles têm. Deveríamos ter compaixão e dizer, é que ele não conhece ainda a verdadeira felicidade que eu conheci em Jesus Cristo. Não há nada que você e eu não tenhamos que possa nos fazer mais felizes do que já somos em Cristo. Não tem nada além de Cristo para te fazer mais feliz. Então, cuidado, o perverso, ele não é feliz, porque é Cristo que é a nossa paz e que pode realmente trazer um completo gozo. A segunda conclusão equivocada, o perverso é próspero mesmo? E essa pergunta, ela não é nova. Em toda a história, o povo de Deus e a igreja de Cristo têm se perguntado. Isso é antigo, tanto quanto Jó. Jó lidou com essa tensão. Jó 21, 13 diz, passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Isso é uma questão recorrente. Lembra do Salmo 73 de Asaf? É essa a pergunta que ele olha para os perversos, que são prósperos, que têm casa, que têm uma vida aparentemente confortável, e ele não consegue entender, e eu que estou aqui servindo a Deus, né, sendo um regente lá de coral, trabalhando no Ministério de Música, ali no templo, e eu estou nessa situação. E como é que ele chega à conclusão de que os perversos não são prósperos? Quando ele entra no santuário de Deus, e ele atina com o fim dessa gente, talvez realmente tenhamos algumas pessoas mais prósperas materialmente, mas essa prosperidade aqui e agora, ela não se compara com a prosperidade dos filhos de Deus e com o tesouro que está reservado para os filhos de Deus por toda a eternidade. E quando Asaf, então, ele se encontra nesse santuário, que ele tem a visão daquilo que vai acontecer com esses perversos, que o fim deles, sem Cristo, então ele sossega o coração e fala, puxa, eu que sou próspero. É verdade que a prosperidade no nosso país, daqueles que talvez alcançaram algum poder, algum cargo, é notória. Só que isso não é sinal de segurança. Isso não é sinal de felicidade. A recompensa deles é passageira, é transitória. Mas a tua e a minha recompensa é eterna, é a salvação por toda a eternidade. Você se lembra da carta escrita para a igreja de Laodiceia? Olha só o que eles pensavam. Retrata um povo que se dizia rico e abastado, e não precisava de coisa alguma. Isso era a impressão que eles tinham deles mesmos, uma igreja. Mas o Senhor Jesus, ali naquela carta, diz para eles, mas não sabiam que eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Então, a avaliação que nós, por causa de Cristo, devemos fazer é olhar para esses perversos prósperos e dizer, isso é tão passageiro, mas você precisa conhecer a verdadeira prosperidade, que é aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que, de fato, não está apenas apostando numa vida aqui e agora, mas para todo sempre. A terceira conclusão equivocada que o povo de Deus alega aqui é que o perverso tenta Deus e escapa. Eu pergunto para você, alguém vai escapar diante de Deus? Nem sempre Deus acerta as contas com o perverso no instante da sua transgressão. E talvez é isso que às vezes remoia aí no nosso coração, como que a paciência de Deus que não intervém, que não age naquele momento onde a transgressão ficou latente, ficou patente. Mas nós sabemos que ninguém vai escapar diante de Deus. É um Deus justo que vai pedir contas. Basta a gente olhar para a história, a queda de Adão, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, o cativeiro de Israel e tantos outros eventos que ninguém escapou diante de Deus. Você e eu deveremos prestar contas. Olha o que diz esse texto: Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu. Virá com os seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Versículo 1 do capítulo 4 de Malaquias. Dá uma olhada lá. Malaquias 4, 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, ou como a palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. O juízo é certo. Pode demorar os nossos olhos, pode tardar, pode ser alguma coisa, puxa, mas não vem. Mas saiba que virá. Romanos nos fala que a vingança pertence ao Senhor. Ele retribuirá. Então, essa conclusão equivocada é incredulidade. É incredulidade num Deus que fala que vai julgar, e ele vai mesmo. Agora, quando eu relevo e começo a pensar como esse povo, eu estou sendo incrédulo. Estou deixando de acreditar num Deus que, de fato, vai cumprir o que ele disse. Isso vai acontecer. Nosso subtítulo de hoje é Aguardando Esperançoso Aquele Dia. Então, se a gente olha para essas cinco características aí desse povo de Deus, desse perverso, para a gente não imitar. Agora a gente olha para os justos e a gente vai caminhar para aquela conclusão que vale a pena servir a Deus. As características dos justos também nesse texto. Qual que é a primeira que você encontra aí no versículo 16? Malaquias 3,16. Por duas vezes, exatamente, por duas vezes encontramos um povo que teme a Deus. Enquanto o perverso, ele fala palavras pesadas contra Deus, esse justo, ele se relaciona com Deus de forma afetiva, ele se deleita em Deus, ele se refugia nele, ele vive para o seu agrado. O relacionamento é completamente diferente. Você tem se relacionado com essa intimidade com Deus? Deus tem sido a pessoa a quem você atribui a razão da sua vida, o sentido da sua existência? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor que é o freio para o pecado. É esse temor de Deus, desses justos, que fazem com que eles identifiquem o pecado e não queiram cair nele. E o temor de Deus é o freio para a gente não se render ao pecado. O justo, ele ouve Deus, ele considera Deus, ele tem esse temor de Deus, ele reverencia, ele respeita. Olha o cenário futuro e lá na frente em relação a esse Deus. Coríntios, um texto que eu acho lindo, 1 Coríntios 15, 28, diz assim: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Você reconhece que Deus é tudo e em todos? Isso tem que começar agora. E o temor de Deus faz isso. Me leva a entender que só existe um Deus, que não existe outro além dele. Aí eu me dobro diante dele. E em vez de falar palavras pesadas contra ele, eu ouço as suas palavras. Enquanto o perverso, ele diz, não há Deus, o justo, ele dá ouvidos a Deus. Senhor, ninguém é semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Mas o justo, ele faz uma outra coisa. Além de temer a Deus, o texto nos fala que eles falavam uns aos outros. Ali no versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Enquanto os ímpios falam mal contra Deus, os justos, eles falam de Deus uns com os outros. Quando o fogo tá se apagando, as brasas se juntam e se encorajam mutuamente. Você encorajou alguém essa semana que passou? Você se preocupou com alguém que faz parte do mesmo corpo de Cristo, do povo de Deus, e você levou alguma palavra de encorajamento? Essa semana eu pude encorajar um casal que estão cada um num estado, a ler um trecho da palavra de Deus. E na semana anterior, ela disse assim, puxa, esses textos que me sustentaram durante o final de semana. Alguém que está se conectando aí com Deus recentemente. Você encorajou alguém aqui do nosso meio? Esse povo justo aqui, eles estavam falando uns com os outros. Isso a gente precisa viver como igreja. Falar uns com os outros. A gente fala de tanta coisa. Mas você tem falado com o teu vizinho, irmão em Cristo? Tem chorado com ele? Tem se alegrado com ele? Você se lembra quando o apóstolo Paulo, ele tinha ido diante do Sinédrio, momentos difíceis. Naquela noite, na noite seguinte, o próprio Senhor vem e o encoraja. Encoraja para dizer, olha, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, você vai dar testemunho lá em Roma. O próprio Senhor nos encoraja. E Ele te encoraja para você encorajar outros. E em outros momentos aí do livro de Atos, 27, 22, inclusive Paulo, ele encoraja aqueles que estavam naquele barco, quase naufragando. E ele encoraja, não vai acontecer nada. Deus vai nos poupar. Conta-se a história de uma Olimpíada de deficientes nos Estados Unidos. Eram jovens, moças que tinham várias deficiências, e o que era mais esperado nessa Olimpíada era a corrida de 100 metros e toda aquela multidão no estádio esperando aquele momento, e todas aquelas jovens posicionadas, bastante barulho e torcida. É dado o sinal de largada e aquelas jovens então disparam, cada um com a sua deficiência. Duas moças se destacam e saem na frente, e todo mundo, 100 metros passa rápido, né? Então todo mundo ali contente, mas uma passa mais adiante e a torcida para que ela fosse avante, mas de repente ela tropeçou, ela caiu. E a moça que vinha logo atrás, ela parou para ajudar aquela primeira a levantar, e todo mundo disse, não para, continue, segue adiante. Ela não deu ouvidos àquela multidão toda, ela parou, ajudou aquela primeira colocada. As duas esperaram ainda as retardatárias, deram-se as mãos, isso é uma história verídica, né? Deram-se as mãos e foram até a linha de chegada, e todas chegaram juntas no final dos 100 metros. E o estádio inteiro aplaudiu de pé, e eles tinham entendido a lição. É muito melhor quando a vitória é compartilhada. E é isso que nós, como igreja, precisamos entender. Não adianta você estar na frente se tem alguém que ficou para trás. Porque nós somos um corpo. A cabeça é uma só. E esse espírito de corpo é muito importante que nós tenhamos e desenvolvamos no nosso meio. Eu não posso estar feliz se meu irmãozinho tá penando. Mas será que eu tenho olhos para ele? Ou eu estou preocupado com a minha vitória, com o meu sucesso? Mas o Senhor Jesus, ele pede, e esse povo tinha entendido, eles se encorajavam, eles falavam uns aos outros. Talvez aquele remanescente, aquele povo pequeno, mas que temia Deus, eles se encorajavam e se ajudavam mutuamente. Uma das características do final dos tempos é o egoísmo, é o individualismo, onde cada um pensa em si. Mas eu queria convidar você a ter um olhar encorajando alguém durante essa semana. De repente você está notando a falta de alguém que não está aqui hoje de manhã. E você ligar, e você se interessar, e dizer, olha o que nós ouvimos, eu quero te encorajar, quero falar de Deus, para que a gente caminhe e a gente obedeça ao nosso Deus. Uma terceira característica desses justos aqui no texto é que eles lembram do nome de Deus. Aqui na sequência, versículo 16, finalzinho do versículo 16, e para os que se lembram do seu nome. Muito parecido com o temor de Deus. Nós temos lá um texto em Juízes, quando Gideão morreu, tornaram-se a prostituir-se os filhos de Deus, de Israel, após os Baalins, e puseram Baal-berite por Deus. E ali o texto diz assim, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Não se lembraram do Senhor. Acontece de você acordar de manhã e só lembrar de Deus no final da manhã? Ou às vezes passar o dia inteiro, puxa, nem lembrei de falar com Deus, nem lembrei de ouvir a voz de Deus, de abrir a palavra de Deus. Esse é um povo que lembrava do nome de Deus. Em outras traduções dizem que é um povo que estimava o nome de Deus. Você estima o nome de Deus? Você se lembra do nome de Deus? Não só quando você está em apuros? Aí eu pergunto para você, essas três características, o temor de Deus, ou a lembrança do nome de Deus, e o encorajar uns aos outros, falar uns aos outros, tem alguma coisa a ver com um dos pilares da igreja dito no Novo Testamento? Como é que a gente pode resumir toda a lei de Deus? Como é que Jesus resumiu toda a lei de Deus? Primeiro mandamento, amar a Deus, todo o coração, todo entendimento, toda a alma. E o segundo, amar o próximo. Não é exatamente essa mensagem dessas características do justo, que ele teme a Deus, então ele se relaciona com Deus em amor, mas ele encoraja o próximo, ele fala uns aos outros, ele tem essa preocupação de amar o seu próximo. É a mesma linguagem, no antigo e no novo, o amor a Deus e o amor ao próximo. E agora, temos ainda nesse texto quatro recompensas para esse justo. Versículo 17, nós temos ali, perdão, isso ainda está no versículo 16. A primeira, Deus ouve sua conversação, o Senhor atentava e ouvia. O Senhor está atento às suas conversas, o que passa no seu coração. Ele está atento ao que acontece no dia a dia, você em casa, você no trabalho, você na escola. Eu pergunto, o que é que ele tem ouvido das suas conversações? Ele escuta, ele valoriza, ele está atento. É um Deus que estava olhando para aquele povo pequeno dos justos, mas ele tinha um ouvido inclinado para eles. Como é bom saber que esse nosso Deus está atento às nossas ações, às nossas palavras, às nossas motivações. É o pastor que conhece as suas ovelhas, que a chama pelo seu nome. O Senhor é excelso, ele atenta para os humildes. E o justo é aquele humilde. E Deus então se compadece, ele está atento e ouve com atenção. Ele ouve aquilo que você fala para os irmãos. Ele ouve o teu encorajamento quando você fala uns com os outros. Ele está atento, é um Deus que se preocupa, mesmo se somos poucos. Mas ele atentava e ouvia. A segunda característica, ele lembra das suas obras. Diz que havia um memorial escrito diante dele. Os monarcas e os reis aí, durante toda a história, muitos deles privilegiaram e destacaram os seus servos fiéis, aqueles que trabalhavam de forma digna e tinha recordações e relembravam esses nomes. Inclusive na história de Esther, nós temos Assuero, que naquela noite que ele não dormiu, ele pediu o livro lá dos registros, e ali ele estava recordando a história. E quem que ele encontrou ali naquelas páginas que tinha livrado o rei de um complô para matá-lo? Mordecai. E aí então ele quis fazer um agrado, né? O que foi feito para esse homem? E o Senhor Deus diz que ele tem um memorial escrito diante dele daquilo que você e eu fazemos, daquilo que talvez ninguém soube, mas que você fez, talvez para um familiar, talvez para um vizinho, talvez lá na escola, talvez no trabalho, alguma ação, alguma boa ação. A palavra de Deus diz que até um copo de água fria, olha quem me trouxe esse copo aqui de água fria, se foi feito para o Senhor, para a glória dele, tem um memorial escrito lá de quantos copos foram trazidos. Agora, se é para aparecer, se é só para, né, para cumprir tabela, então aí já não entra. Mas quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Deus está vendo aquilo que você está fazendo. E Deus se lembra dessas obras. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E o que a muitos conduzirem à justiça, brilharão ou resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Você tem conduzido pessoas à justiça? Levado pessoas a praticarem aquilo que agrada a Deus? Quais são as obras que você fez essa semana? Foram vistas por Deus? Foram vistas. Talvez você ajudou alguém necessitado. Talvez você levou uma palavra de encorajamento. O trabalho que é feito no Senhor, ele não é vão. E Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho que você tem evidenciado para com o seu nome. E ele olha o serviço que você tem feito para ele, para servir aos santos. A tua luz brilhe diante dos homens. E aí, essa luz que brilha, ela se transforma em obras e as pessoas vão olhar e vão glorificar o Pai. Pensa aí, alguma coisa que você possa fazer durante essa semana. Alguma obra, Deus vai olhar, vai considerar. Você tem trabalhado? Não precisam ser coisas grandes, mas Deus nos chamou a servir. E é um Deus que atenta para aquilo que a gente fala. É um Deus que se lembra das obras. Mas também tem uma terceira recompensa. No versículo 17, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é esse tesouro particular, propriedade particular nas mãos de Deus. Que bênção! E ele tem um lugar reservado. Enquanto os perversos serão lançados no lago de fogo, você e eu, como esse particular tesouro, experimentaremos o céu. Enquanto os perversos ressuscitarão para o juízo, os justos ressuscitarão para a vida eterna. Enquanto os perversos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, os justos, que têm o seu nome escrito no livro da vida, entrarão no céu para toda a eternidade. Os perversos vão ouvir o quê? Apartai-vos de mim. Malditos, não vos conheço. Mas os justos ouvirão. Entra, vem, faz parte, entra na posse do reino. Vinde benditos de meu Pai. Nesse dia, vai ficar muito claro todos esses pensamentos equivocados. E vai ficar evidente que, de fato, somente o justo, aquele que temeu a Deus, aquele que o serviu, que o agradou, realmente vai experimentar aquilo que são as promessas de Deus e uma eternidade junto com Ele. A quarta recompensa, Deus os poupará como filhos amados, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, o nosso Pai amoroso e que dá coisas boas. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Os justos receberão um novo corpo, terão um novo nome, uma nova pátria, serão vestidos de branco, coroados, recebidos no reino para reinarem com Cristo eternamente. E seremos poupados do quê, então? Poupados da dor, poupados do sofrimento, poupados das lágrimas, da condenação, do luto, da morte. E Apocalipse diz que lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quantas recompensas para aqueles que são justos, aqueles que têm uma vida que glorifica a Deus. Qual que é a conclusão entre os perversos e os justos? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Você tem, de repente, pensado na tua caminhada cristã que é inútil servir a Deus, que os maus aí parece que estão andando bem e eu estou numa dificuldade, mas é só você esperar, aguarde e você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena você ter obedecido a Deus, ter seguido, não se importe com aquilo que ainda não aconteceu. Mas confie de que Deus realmente vai levar em conta e essa diferença vai ser mais uma vez notada e percebida. Os que falam contra Deus terão de enfrentá-lo como juiz e eles não vão escapar. Os que zombam de Deus terão de prestar contas diante dele e serão como essa palha sem valor, queimada. Os que pensam que o mal compensa ou que fazem pouco caso, achando que tudo isso é uma farsa, eles vão saber que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E que será tarde demais querer naquele momento dar crédito a Deus e à sua palavra. Ali haverá choro e ranger de dentes pelos séculos dos séculos. Aqueles que burlaram as leis, compraram sentenças nos tribunais, que corromperam, que foram corrompidos, que cometeram graves transgressões e escaparam do braço da lei e da sentença dos tribunais, jamais escaparão do juízo divino. Você talvez olhe para algumas pessoas da nossa nação e diga, como é que pode? Mas a diferença será vista. E ali um dia vai ficar muito claro. Por isso, continue e prossiga. Vale a pena andar em retidão com o Senhor. O perverso, por um momento, fala contra Deus, tenta Deus e ainda prospera e escapa. Mas um dia, esse perverso será chamado para prestar contas. Naquele dia, o perverso será como essa palha, destruída e queimada. Um dia vai ficar clara a diferença entre o justo e o perverso. Vai ficar evidente aquele que serviu, aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Deus não chamou você para ser bem-sucedido, mas para você ser fiel. Fiel à palavra dele, fiel às ordens do Senhor que nós temos em sua palavra. E você será recompensado. Tem uma música que fala, né, que valeu a pena, né? Quando chegar naquele dia, valeu a pena, valeu a pena. Isso é uma vida de fé. Isso é uma vida de fé onde você ainda não enxerga tudo, mas que você diz, porque a palavra de Deus é verdadeira, Deus não é homem para mentir. Então, eu vou continuar perseverante e confiante e não vou me deixar enganar por esses pensamentos equivocados, mas vou prosseguir. Porque o Senhor está dizendo que haverá essa diferença clara e notória. E eu quero continuar sendo um justo aos olhos de Deus. Quero continuar servindo, porque esse é o caminho que agrada a Deus. Olhando para aquilo que Cristo fez e dizendo, não tem nada melhor do que o Senhor Jesus e a sua obra. E é nesse caminho que eu quero seguir. Vamos orar? Senhor Deus, nós aguardamos esperançosos este dia, onde talvez será um alívio de perceber que o Senhor vai fazer justiça, porque muitos nesse mundo que são teus filhos sofrem por causa da injustiça dos perversos. E talvez não vai ser aquele sentimento de alegria, mas vai ser aquele sentimento de ainda bem que eu confiei nesse Deus, porque esse Deus falou e agora está acontecendo. Talvez para alguns outros que têm tido uma vida de luta, mas que têm perseverado, vai ser aquela coroação, puxa, valeu a pena eu ter prosseguido nesse caminho do Senhor. Ó Deus, renova em cada um de nós esse olhar para a tua palavra com fé, com credulidade, crendo nessa palavra de que, mais uma vez, a diferença será feita entre o justo e o perverso. Senhor Deus, não nos deixa olhar para apenas os perversos neste mundo e tirar conclusões erradas, mas nos faz olhar para o Senhor, aquele que nunca mentiu e aquele que diz que atenta, que ouve os seus. Ouve os justos, que está considerando cada obra que é feita. Ó Deus, anima os meus irmãos nessa semana para viver, mesmo talvez ali sozinhos, no seu contexto, mas que eles sejam animados e fortalecidos a prosseguir nessa caminhada contigo, sabendo que nada escapa ao teu olhar. E Senhor Deus, talvez num futuro próximo, isso ficará ainda mais evidente de que valeu a pena ter seguido a tua palavra e essa tua lei, Deus. E nos coloca alegria nesse viver. E que o nosso olhar seja não de um relacionamento com Deus onde a gente quer obter coisas, mas onde a gente já entendeu que Jesus já fez tudo por nós. E aí nós estamos apenas com gratidão vivendo, querendo mais desse Deus que nos salvou, que nos libertou, que nos trouxe a vida e a esperança eterna. Muito obrigado, Deus, por esse projeto e por nos encorajar nesta manhã, nessa direção. Anima o teu povo nesse nosso país, neste mundo, a caminhar. Mesmo nesse caminho, talvez por vezes estreito, mas ele conduz à vida. E que a tua igreja seja animada, Deus, e possa se lembrar dessa verdade, para prosseguir e realizar aquilo que o Senhor tem pedido de nós neste mundo. Em nome de Jesus, amém.